esta, Dios mediante, que a última noite, en esta ocasión. Só Deus sabe se haverá ou não outra ocasião. São muitas as coisas que estão em nosso coração para poder compartilhar com os irmãos. Às vezes, por causa do tempo, só podemos compartilhar algumas coisas mínimas. Alguns irmãos aqui da cidade vão ficar da parte do nosso irmão Leo com as gravações que tem se estado dando nesta turnê que estamos fazendo pelo Nordeste, não somente que se compartilhou aqui, sino também em outros lugares, que serviriam para completar as considerações. Então, isso fica com os irmãos, quem desejar pode fazer uma cópia daqueles áudios, ou se não, ouvir aqueles que ficam com alguns irmãos aqui. Também alguns livros, perto de 30 livros, mais ou menos, ficaram com a biblioteca da igreja. Podem consultar com o irmão Iris para saber quais são os temas dos livros e se acaso o Espírito Santo inquieta algum de vocês, aí pode, se pode ler em espanhol, consultar aquele que o Senhor queira usar para com os irmãos. Então, quem queira pode perguntar por esse material que já está nas mãos da igreja. Hoje vamos nos concentrar em uma consideração que temos mencionado aqui, às vezes muito de passo, em outro lugar quizá tivemos oportunidade de nos deter um pouco mais. Não gostaria de aparecer como um profeta de desastres, mas tampouco poderíamos deixar de dizer tudo o conselho de Deus conforme a carga do Espírito. Temos que atender em nossos espíritos que coisas devemos dizer aos irmãos, porque não se trata de dizer qualquer coisa que nós queremos, sino aquelas que o Senhor coloca no coração. A palavra de Deus é muito ampla, mas cada coisa tem seu tempo. E Deus não quer que sejamos surpreendidos por certas coisas, sino que saibamos que estas coisas acontecerão, que são sinais específicos da obra de Deus. Precisamos orar acerca destas coisas. E como diz o livro de Apocalipse, que essa é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. São muitas coisas, mas vamos estar considerando uma especial. E gostaria também que vocês possam ler nas Escrituras, como temos estado procurando fazer estas noites, comparando versões, traduções e pondo atenção. Em primeiro lugar, quero chamar a atenção em Joel, comparando depois com os Evangelhos. Vamos lá, o profeta Joel, livro do profeta Joel. Depois de Daniel, vem Oseias. Depois de Oseias, vem Joel, antes de Amós. No verso 31 do capítulo 2 de Joel, disse assim: o sol se convertirá em trevas e a lua em sangue antes que venha o dia grande e espantoso de Yahvé. Obrigado. e todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá salvação, como tem dito Yahvé, e entre o remanescente ao qual ele haverá chamado. Depois, no capítulo 3, diz: porque eis aqui que naqueles dias e naquele tempo em que harei voltar a cautividade de Judá e de Jerusalém, reunirei a todas as nações e as farei descender ao vale de Josafate, e ali entrarei em juízo com elas a causa do meu povo e de Israel, minha heredade, a quem elas esparceram entre as nações e repartiram minha terra, etc. Depois vocês podem ler em privado, só para pegar o contexto do que estamos lendo aqui. Primeiramente, quero chamar a atenção à expressão do verso 31: o sol se convertirá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e espantoso de Yahvé. Aqui fala do dia antes que venha. Vou sublinhar por enquanto a palavra antes. Mas agora vamos passar os evangelhos. Vamos por enquanto ao livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 24, vocês sabem que aí o Senhor está respondendo perguntas dos seus discípulos. Segundo Marcos, são Tiago e João, com Pedro e Andrés, dois irmãos, os primeiros quatro discípulos que chamou o Senhor Jesus Cristo. E ele está respondendo pelas perguntas acerca de várias coisas, entre elas, sinal da sua vinda e do fim do século. E ele responde muitas coisas, de terremotos, fala de guerras, fala de perseguições, fala desses princípios de dores, de falsos cristos, falsos profetas, fala da pregação do evangelho, fala de que alguns viriam na abominação desoladora de que falou Daniel. E enfim, depois de falar todas essas coisas, disse no verso 29: e imediatamente depois da tribulação de aqueles dias, do que vem falando desde que começou a responder as perguntas deles, o sol se escurecerá e a lua não dará seu resplendor, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão comovidas, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, então lamentarão todas as tribos da terra e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e enviará seus anjos com gran voz de trombeta, e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, desde um extremo do céu até o outro. Da figueira aprendei a parábola: quando já sua rama está terna e brota nas folhas, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando vejais todas estas coisas, conhecei que está perto as portas. De certo vos digo que não passará esta geração, ou seja, a que vir todas estas coisas, até que tudo isto aconteça. Ou seja, tudo isso acontecerá numa geração, na geração final. Agora quero chamar a atenção de novo ao verso 29. E façam o contraste com Joel. Começamos lendo Joel, agora lemos Mateus 29. E imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão comovidas, e então aparecerá sinal do Filho do Homem no céu. Quero fazer especialmente uma chamada de atenção a um contraste. Em Joel diz antes de. Aqui diz e imediatamente depois a tribulação daqueles dias. Tanto em Joel como em Mateus se fala do escurecimento do sol, da lua, mas em Joel fala a palavra antes e Mateus fala a palavra depois. Ou seja, que existe um fenômeno antes e um fenômeno depois. Se quer comparar também com Lucas, podemos ir para lá o capítulo 21 de Lucas, que fala destas coisas. No verso 12, 21:12, dice, mas antes de ler o 12, marque o 12 porque aí é que está a expressão antes, dice o 11, e haverá grandes terremotos e em diferentes lugares fomes e pestilências, e haverá terror e grandes sinais do céu. Pero antes de todas estas coisas, vos deixarão mão, e vos perseguirão, e vos entregarão às sinagogas e às prisões, e sereis levados ante reis e ante governadores por causa do meu nome, e isto vos será ocasião para dar testemunha. Propõe em vossos corações não pensar antes como haveis de responder em vossa defesa, porque eu vos darei palavra e sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradecir todos os que se opõem. Mas sereis entregues ainda por vossos pais e irmãos e parentes e amigos, e matarão alguns de vós, e sereis aborrecidos de todos por causa do meu nome, mas nenhum cabelo de vossa cabeça perecerá. Com vossa paciência ganhareis vossas almas. E então depois fala aquele passagem da diáspora ou dispersão de Israel, enquanto acontece o tempo dos gentios, e depois daquele passagem, volta ao verso 31, já terminando, até que os tempos dos gentios se cumpram, disse 24, então 25, então haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra angústia das gentes, confundidas a causa do bramido do mar e das ondas, desfalecendo os homens pelo temor e a expectação das coisas que sobrevirão na terra, porque as potências do céu serão comovidas. Então virão ao Filho do Homem, que virá numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas comecem a suceder, erguios e levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está perto. Então, se você vê a palavra então, do verso 25, vê a palavra do verso 12, antes de todas estas coisas, então você vê que existem palavras-chave de tempo. Antes de, depois de, antes e então. Nunca devemos esquecer essas palavras. Essas palavras nos mostram que algumas coisas acontecem primeiro e outras coisas acontecem depois. Que algumas coisas se repetem, mas se repetem em graus diferentes. Já nestes dias fizemos menção do contraste entre trombetas e taças. Se você compara uma trombeta com uma taça, e especialmente a partir da segunda trombeta e a segunda taça, vê que se refieren a assuntos semelhantes, mas que não são exatamente as mesmas coisas. A trombeta sempre anuncia somente um terço do juízo, ou seja, os princípios de dores, a introdução do juízo. Mas a taça anuncia os outros dois terços que faltavam. A taça é referida à consumação da ira. As trombetas anunciam a ira, introduzem a ira, mas introduzem somente um terço da ira. Se vocês querem fazer essa comparação, vamos fazer essa comparação. Vamos no Apocalipse, vamos inicialmente ao capítulo 8 das trombetas e o capítulo 9, e vamos ao mesmo tempo abrir o capítulo 16, que fala da ira. Apocalipse, capítulos 8 e 9, aí estão descritas as trombetas. E no capítulo 16 estão escritas as taças. Então vamos fazer, como diz, uma comparação a partir da segunda trombeta e a segunda taça. O segundo anjo tocou a trombeta e, como uma grande montanha ardendo em fogo, foi precipitada no mar. E a terceira parte do mar se convirtiu em sangue, e morreu a terceira parte dos seres viventes que estavam no mar, e a terceira parte das naves foi destruída. Você vê, terceira parte. Na primeira trombeta também é a terceira parte, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e hubo saraiva e fogo misturados com sangue, que foram lançados sobre a terra, e a terceira parte das árvores se queimou. Se queimou toda a erva verde. Você vê, terceira parte. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terceira parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto. E a terceira parte das águas se converteu em absinto, e muitos homens morreram a causa dessas águas, porque se fizeram amargas. Poderia ler o quarto, mas posto que na minha concepção particular, sem ser dogmático, somente estou procurando entender bem, e porque nós estamos agora em Brasil, quero chamar a atenção no seguinte. Olhe de novo verso 11. E o nome da estrela é Absinto. Essa palavra estrela é uma tradução da palavra asteros, no grego. No idioma grego da época, a palavra asteros não somente se referia ao que nós, no século XXI, chamamos de estrelas. Meteoritos, aerolitos, o que hoje nós chamamos de estrelas fugazes, Tudo isso estava compreendido dentro da palavra ásperos. Não somente as estrelas das galáxias, amém? Sino também os asteroides. Tudo isso estava incluído na palavra áspero do tempo de João. Então, para entender, temos que nos colocar na mentalidade de João no seu tempo. Amém? Agora, diz aqui, e a terceira parte das águas se converteu em absinto. Vocês sabem que aqui no contexto da terceira trombeta, que fala das águas, na segunda trombeta falou do mar, e estas aqui são as águas, como diz, dos rios. O capítulo 10 diz: caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Amados, eu já fiz a contagem cuidadosa com Atlas Geográfico Mundial. Fiz o cálculo dos rios, os quilômetros que tem certos rios. Sumei os rios dos diferentes continentes. E o único continente da Terra que tem a terça parte das águas é a América do Sul. Você suma os rios da Europa, são muitos, mas não tem a terça parte dos rios da Terra. Ainda os da Ásia não tem a terça parte. África não tem a terça parte, nem Oceania, nem Antártida. O único continente da Terra que tem a terça parte dos rios é a América do Sul. Se cai este absinto para contaminar a terça parte dos rios, tem que cair num continente onde esteja essa terça parte dos rios, e esses rios estejam entrelaçados entre si. Quero dizer aos meus irmãos, eu moro na Colômbia, moro em Bogotá. Se você toma uma chalupa, um barquinho, desde o centro da Colômbia, no rio Vaupés, no porto de Calamar, para falar exatamente, você pega essa canoa e pega todo o rio Vaupés até desembocar no Rio Negro, em Brasil. Desce pelo Rio Negro até desembocar no Rio Amazonas, em Manaus. Pega o rio Amazonas em contravia, subindo até a desembocadura do rio Madeiras, no Brasil. Pega o rio Madeiras até onde desemboca o rio Mamoré, que faz divisa com Bolívia. Pega o rio Mamoré até a desembocadura do rio Guaporé, que nasce na Chapada dos Parecis, de onde nascem muitos outros rios, tanto para a base do Amazonas como para a base do Rio da Plata, onde fica o Pantanal Mato-Grossense. Lá passa pelo Rio Paraguai, chega até o Rio Paraná, chega e se junta com o Rio Uruguai e chega até Buenos Aires, o Rio da Plata na Argentina. Todo conectado por rio, em canoa, desde o centro da Colômbia até a Argentina, pelo centro de Sul América, América do Sul. Isso está tudo conectado. Se aquele absinto cai na Chapada dos Parecis, aí perto do Pantanal, contamina toda a base do Amazonas e toda a base do Rio da Plata. Sem ser dogmático, me parece que o ponto mais estratégico para se cumprir esta profecia e fica no Brasil. Não tem continente senão a América do Sul que tenha a terça parte dos rios da terra. Só a América do Sul. Os maiores rios da terra, o maior. Antes pensavam que o Nilo era mais longo que o Amazonas, agora não. Já se mediu. Houve um homem de nome McIntyre que mediu tudo o Amazonas até nascer no céu. E um escritor romano de Romênia que escreveu junto com McIntyre o testemunho dele, escreveu o livro que eu li tudo, O Amazonas Nasce no Céu, porque começa com chuvas que caem numa lagoinha chamada agora de McIntyre, que ele chegou até lá porque ele descobriu as fontes do Amazonas. A chuva faz produzir uma lagoinha, dessa lagoinha vai saindo o ribeirinho que vira o rio Apurimac, que vira o rio Mãe de Deus, que vira o rio Amazonas. Mais de 200 quilômetros, mais longo do que o Nilo. E agora, recentemente, se descobriu outro rio subterrâneo chamado Rio Hamsa, que passa debaixo do Amazonas, vários quilômetros abaixo do rio Amazonas. Rio imenso, semelhante ao próprio Amazonas, mas que vai subterrâneo, debaixo do Amazonas, vários quilômetros, não sei se 4 para baixo. A medida exata, não estou seguro agora, estou confundindo a medida exata. Só sei que o nome dele é Rio Hamsa, rio tremendamente igual ao Amazonas, mas rio subterrâneo. Então, amados, por que falo disso? Porque estou em Brasil. E porque é o mais provável que esse absinto vai contaminar a terça parte dos rios da Terra, o único continente onde está a terça parte dos rios é a América do Sul, que está dividido em aquelas grandes bases. A base do Amazonas é a maior do mundo. Para lá vai o rio Xingu, o rio Madeiras, o rio Tapajós. E para o outro lado vai o rio Paraguai, o rio Paraná e outros rios imensos. Todos aqueles que mencionei, Guaporé, Mamoré, etc. Todos estão entreligados entre si. Como falei, desde Colômbia até Buenos Aires, Argentina, pelo interior do continente, você pode viajar em canoa. Então é provável que absinto vai cair aqui. É provável. Não sou dogmático, mas a Bíblia fala que quando caia vai contaminar a terça parte dos rios. Claro que Deus pode fazer de outra maneira, se explode, justa vai cair aqui num rio, noutro rio, noutro rio. Mas parece um pouco mais lógico que se cai num lugar estratégico, que é a Chapada dos Parecis, que divide as duas bases e que fica aqui no Brasil, lá perto do Pantanal mato-grossense, onde nasce o rio Mamoré, e quando sube a água, se forma aquelas lagoas, a Lagoa Rebeca, que entra na Bolívia, sai por São Jacinto para cá. Tenho irmão naquelas regiões, tenho estado lá. Me parece que pode ser o melhor candidato para a terceira trombeta. Se você encontra outro lugar mais apropriado, faça a sua moção, amém? Essa é a minha moção. Não só dogmático, mas esta palavra tem que se cumprir. E procurando ver qual seja a posição mais estratégica para isso, não tem outra melhor. Você pode pesquisar e dar sua opinião. Amém. Então, você já se deu conta que vinha falando as trombetas a terceira parte. A terceira parte. Já continuamos no verso 12 do capítulo 8. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terceira parte do sol, e a terceira parte da lua, e a terceira parte das estrelas, para que se oscurecesse a terceira parte deles, e não houvesse luna a terceira parte do dia, assim mesmo da noite. Então, você está vendo como as trombetas introduzem o juízo nos distintos lugares da natureza, na terra, no mar, nos rios, nos astros, uma terceira parte. Mas passando o capítulo 16, você pode ver o que fala, por exemplo, capítulo 16, verso 2, 3, verso 3. O segundo anjo derramou sua copa sobre o mar. E este, o mar, já não a terceira parte. O mar se convirtiu em sangue como de morto. E murió todo ser vivo que había no mar. Já não é uma terceira parte. Agora é tudo. Já não é a terceira parte dos peixes. Agora é tudo ser vivo. Viu? O terceiro anjo derramou sua copa sobre os rios e sobre as fontes das águas e se convertiram em sangue. E ouvi o anjo das águas, porque tem um anjo ao qual Deus encarregou as águas. Esse é o anjo das águas. Ouvi o anjo das águas. Justo eres tu, ó Senhor, que eres e que eras, o santo, porque tens julgado estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes tens dado a beber sangue, pois o merecem. Não pensa que isso seria muito duro, mas disse, justo és, porque o merecem. Vão beber sangue, porque derramaram o sangue do santo. Hoje, Sudão do Norte, muçulmano, atacou com bombas Sudão do Sul cristão, porque eram perseguidos, se separaram. Muitos foram a se refugiar em Israel, e Israel recebeu muitos sudaneses que trabalham lá, sudaneses cristãos. Até um dos anciãos da igreja em Eilat é sudanês, um pastor sudanês, junto com pastores judeus da igreja na cidade de Eilat, em Israel. Ninguém queria receber eles, e Israel deu asilo aos sudaneses, ao Sudão do Sul. Hoje foram atacados. Perseguição aos cristãos está vendo terrivelmente. Estão queimando vivos um monte de cristãos. Deixam eles convertidos, assim como se fossem calcinados os corpos. Terrível. Já há perseguição. Isso aumenta. Então aí você vê como essas taças agora completam o juízo, o que faltava, os dois terços que faltavam. Por isso existe esse antes e esse depois. Antes do dia, nas sinais, mais um terço. E depois daquela tribulação, os outros dois terços. Então, isto que estamos vendo, aqueles períodos de agravamento, nos falam de um outro contraste, do terremoto mundial, do sexto selo, e o terremoto mundial da sétima taça. São dois terremotos globais, mundiais. Já não terremotos somente localizados, terríveis como aquele de Chile, como aquele outro de Haiti. Agora não se vai tratar somente de terremotos por causa de placas tectônicas em lugares especiais, ou como dizem, diferentes lugares. Sim, haverá diversos terremotos em diversos lugares. Sim, isso também fala. Mas haverá dois terremotos globais, que já não tem a ver somente com as placas tectônicas, sino com os polos magnéticos do planeta. E o movimento não será de placas, sino será mudança de polos magnéticos do planeta, que provocam movimentos bruscos no planeta. E isso é necessário que saibamos que está por acontecer um primeiro. Já o Polo Norte, que ficava no Mar Ártico, se correu e agora já está na Sibéria, o Polo Norte. Quando houve o terremoto de Chile, aconteceu algo muito engraçado. Não foi engraçado o terremoto, foi terrível. Mas o engraçado é isto. Um irmão nosso, vosso e meu, nosso irmão José Cordeiro de Tamandaré, no Paraná, um servo de Deus. Na casa dele, ele sai pela porta e na frente tem uma parede grande do vizinho. E tem outra parede a este lado e a parede da casa dele. A casa dele forma uma sombra que se projeta na parede do frente da casa do vizinho. Quando ele sai pela porta, só é olhar para a parede e a conhece a hora. Porque quando são as 7 da manhã, o sol está naquela linha. Quando são 8, está ali. Quando são 9, quando são 10, 11, 12, eu conheço a hora. E vou ter que dizer agora, conhecia a hora. Porque por muito tempo, sempre às 7 horas, a sombra estava lá. A tal outra hora, a sombra estava em outro lugar. E ele conhecia a hora como pela sombra que sua casa produzia na parede do vizinho. Mas depois do terremoto de Chile, o relógio de sombra e sol mudou. E agora já não tem a mesma hora de antes do terremoto. Alguma coisa aconteceu e a sombra mudou. Muito dizente, verdade? A Bíblia fala de sinais no sol, na terra. Os campos magnéticos mudam. O positivo fica no negativo, o negativo fica no positivo. E isso, de isso, fala a Bíblia. A sua Bíblia. A Bíblia que você sempre lê fala disso. Só que às vezes não temos lido com cuidado. Então, você já sabe, não te fizemos menção, que 5 selos já foram abertos e estão em andamento a partir da ascensão de Cristo. Ele recebeu o livro e começou a abrir os selos. E 5 selos já foram abertos e os 5 estão em andamento. E o 6º selo é o primeiro terremoto mundial do fim. Ou seja, como dizer, para inaugurar a grande tribulação antes da primeira trombeta. Porque as 7 trombetas pertencem às 7 ao 7º selo. Portanto, o terremoto do 6º selo é anterior às trombetas. E por isso se fala de antes de aquele dia. Mas depois haverá outro terremoto mundial ainda pior que aquele do 6º selo, que é da 7ª trombeta. E por isso se fala depois da tribulação daqueles dias. Um antes e outro depois. Com sinais do céu, no sol, na lua, nas estrelas. Mas um é um terço do outro. Vamos comparar sexto selo com sétima taça. E você vai ver isso. Então vamos ao Apocalipse, a ver no capítulo 6, o sexto selo. O sexto selo abrange desde o capítulo 6, verso 12, até o capítulo 7, verso 17. Esse é o período do sexto selo. Capítulo 6, verso 12, até capítulo 7, verso 17. Isso é o período do sexto selo. Então vamos ler uma parte. Olhei quando abriu, quem? O cordeiro que abre isto. Ele abre isto para quê? Para que todas as coisas vão sendo submetidas a ele. E o Senhor disse que tudo que é removível vai ser removido, para que só fique o reino incomovível. Você quer ver isso em Hebreus? Marque aí o verso 6, o capítulo 6 de Apocalipse, e vamos para Hebreus. Antes de Tiago, está Hebreus. Amém? Capítulo 12 de Hebreus. Vou ler verso 26. A voz do qual comoveu então a terra. Mas agora tem prometido dizendo: ainda uma vez e comoverei não somente a terra, sino também o céu. Então ele fala a terra e o céu. E esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas movíveis como coisas feitas, para que fiquem as inconmovíveis. Assim que, recebendo nós um reino inconmovível, tenhamos gratidão e mediante ela sirvamos a Deus, agradando-lhe com temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. Então você vê que é necessário que tudo que é removível seja removido. O que removerá tudo é o terremoto mundial da sétima taça. E isso é no final mesmo da grande tribulação, para que venha o Senhor Jesus a estabelecer o reino incomovido. Mas antes do grande terremoto, pior de todos, que nunca houve tal nem haverá tal, haverá um pouco menor, para iniciar a grande tribulação, ou seja, que está muito perto, porque já cinco selos estão abertos e em andamento, e o sexto selo é para que se diga: chegou o dia do seu juízo. Então, voltando ao capítulo 6, verso 12, olhei quando abriu, esse é o cordeiro que abre todos os selos, ninguém pode abrir ele senão o cordeiro. Abriu o sexto selo e eis aqui houve um grande terremoto. E o sol se pôs negro, como tela de silício, e a lua se voltou toda como sangue. E as estrelas, ou os ásteros dos céus, caíram sobre a terra como a figueira deixa cair seus figos quando é sacudida por um forte vento. E o céu se desvaneceu como um pergaminho que se enrola. Ou seja, as estrelas se movimentaram quando a Terra tuvo um movimento brusco. Enrolamento dos céus. E todo monte e toda ilha se removeu do seu lugar. Isso que fala o sexto selo. Todo monte se removeu do seu lugar. Ficou um pouco mais lá, um pouco mais acá. As ilhas se mudaram de lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os capitães, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas covas e entre as penhas dos montes. E desciam os montes e as penhas, caí sobre nós e escondendo do rosto daquele que está sentado sobre o trono, ainda no meio, ainda está sentado no trono. E da ira do Cordeiro, porque o grande dia da sua ira tem chegado. Bem, isso como a inauguração da grande tribulação. E quem poderá se manter em pé? E essa pergunta é respondida no seguinte capítulo. Das tribos de Israel, 12.000 serafins. E das demais tribos, povos, línguas e nações, uma multidão incontável que lavará suas roupas no sangue do Cordeiro, que sairá da grande tribulação. Isso é a coisa boa da grande tribulação.
Amém.
A coisa boa era isto.
Amém.
Porque cada vez que havia uma trombeta, disse, e ainda nem assim se arrepentiram. Ou seja, que Deus buscava o arrependimento com cada trombeta. Então, tomou uma segunda trombeta, mas não se arrependeram. Ni deixaram de adorar os demônios, continuando. Então vem outra trombeta e assim vai apertando, apertando, e depois acabam as trombetas e vêm as taças. Deus querendo que a gente se converta. Mas aleluia. Aleluia. Haverá grande trabalho na grande tribulação. Depois desse primeiro movimento brusco do planeta inteiro. Então, uma grande multidão de pessoas, que depois de falar dos 144.000 que são das tribos de Israel, então diz o verso 9 do 6, Apocalipse. Depois disto, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono, na presença do Cordeiro, vestido de roupas brancas, com palmas nas mãos, e clamava na grande voz, dizendo, a salvação pertence a nosso Deus, que está no trono e ao Cordeiro. Aleluia. No verso 13, diz, então um dos anciãos falou comigo, me dizendo, estes que estão vestidos de roupas brancas, quem são e de onde têm vindo? Eu lhe disse, Senhor, tu o sabes. E ele me disse, estes são os que têm saído da grande tribulação e têm lavado suas vestes, suas roupas, e as são embranquecido no sangue do Cordeiro. Na grande tribulação será efetivo o sangue do Cordeiro.
Amém.
Multidão incontável de todas as nações e tribos, você vê, saindo da grande tribulação. Essa é a coisa boa da grande tribulação. Primeiro, a gente não quer se convertir, mas depois daquele sacudimento, mas pouco tempo, no dia 27 de setembro do ano passado, quando estava por passar aquele que chamavam de cometa Helenin, que não era um cometa, era um buraco preto entre o Sol e a Terra. Desapareceram por vários dias os presidentes dos Estados Unidos e Europa, muitos milionários, ministros, pessoal da elite desapareceu. Todos saíram de férias, entre aspas, e todos foram para Denver, onde está aquele aeroporto da nova era, onde tinha entrada para um dos maiores bunkers debaixo da terra, nas cavernas da terra, porque agora a grande engenharia está tendo um bom negócio fazendo bunkers, um dos maiores, o bunker de Bill Gates. E entraram nos bunkers, dia 27 de setembro, os presidentes de Europa, Obama e todos eles. Quando ia entrar Obama ao lado de George Bush, filho, leu o Salmo 46, que vamos ler no final. E o outro George Bush, filho, estava bem temeroso, quase chorando, porque eles também entraram nos bunkers, porque eles já sabem que o planeta em qualquer momento pode mudar os polos magnéticos. E pensavam que com a passada daquele Helenin já ia acontecer. E eles, com o dinheiro dos impostos, já têm feito bunkers para eles, não para o povo, mas para eles. Eles não avisaram, mas saíram de férias, se escondiram. Eu li estas notícias na revista European Union Times. Tem London Times, tem Pequim Times, Paris Times, Chicago Times e European Union Times. Aí apareceu todas essas notícias que estou falando. Se esconderam, já tem tudo preparado, já tem alimentação para muito tempo lá escondido nas cavernas.
Hoje passou alguma coisa nesse aeroporto, hoje, lá em Belém, alguma coisa estranha, não pude ver bem o que é.
Bom, podem pesquisar. Se escondendo nas cavernas. Eles sabem que algo pode acontecer. O Sol, quando passou aquele buraco preto, que não era um cometa, não tinha cauda, não era um cometa, o Sol enviou, assim como aquelas rãs ou sapos, quando tinha um mosquito, saca a língua e pega. O Sol mandou a língua dele para queimar aquele buraco, e o buraco comeu a língua do Sol, e ficou um buraco no Sol. Já começa a ver coisas estranhas, não? Não estamos querendo assustar a gente, mas sendo realistas. Deus quer avisar a nós porque nós somos crentes. E para nós isso é motivo de alegria. Não que a gente sofra, senão que o dia da nossa redenção está perto. Por isso há alegria. Porque para nós é Deus nossa segurança. Não bunker nenhum. Nosso bunker. Escondidos com Cristo em Deus. Esse é o nosso povo. Amém? Nas feridas de Cristo, na rocha ferida onde Moisés foi escondido por Deus, não pela cercania de um cometa, sino do Criador de todas as galáxias do universo. Amém? Então, amado, aí seguimos lendo, então, o que fala. Estes são os que têm saído da grande tribulação, têm lavado suas roupas, as têm embranquecido no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e lhes sirvem dia e noite em seu templo. E o que está sentado sobre o trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Já não terão fome nem sede, e o sol não terei mais sobre eles, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono, ainda não veio para o milênio, você dá conta? Ainda está no trono, do céu, à destra do Pai. Os pastoreará e os guiará à fonte de água de vida, e Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. Então, agora vamos comparar isto com a sétima taça. Então vamos no capítulo 16. Para que vocês vejam que nesse tempo ainda o Senhor não haverá vindo como ladrão na noite, porque alguns falam, não, mas ele vai vir primeiro em segredo, como ladrão da noite, vai pegar a gente, vai arrebatar a gente, antes destas coisas. Mas, irmão, eu quero ler com você, a ver se é possível interpretar dessa maneira. Capítulo 16. Vou convidar você a ler desde o quarto anjo da quarta taça. Capítulo 16, verso 8. Lembre-se, o quarto dia o Senhor colocou as luminárias na expansão dos céus, com as estrelas também, sol e lua. No quarta trombeta foi a terça parte da luz das estrelas que se escureceu. Agora chega a quarta taça, e que também fala quarto dia, quarta trombeta, quarta taça, tem a ver com os astros dos céus. O quarto anjo derramou sua copa sobre o sol, o qual foi dado queimar os homens com fogo. E os homens se queimaram com o grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas plagas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Vê? Já está na quarta taça. Deus está buscando o arrependimento, porque não quer que vão para o inferno. Muitos deles queriam se suicidar já na quinta trombeta, porque aqueles gafanhotos diabólicos feriam eles e tinham dores por 5 meses, com dores, e queriam buscar a morte, e a morte fugia deles. E não é porque Deus queira torturar eles, Deus quer salvar eles. Se eles se suicidam, vão sofrer pior. Melhor que sofram 5 meses e se convertam e lavem suas roupas na grande tribulação, que não que a morte deixe a eles se suicidar e já não tem mais esperança. Porque eles não têm se arrependido quando veio o Espírito Santo. Quando chegaram os irmãos e evangelizaram, quando havia um programa na rádio, mudavam de canal, na televisão também, as folhas dos folhetos evangelísticos, não liam, tiravam. Então agora Deus tem que permitir cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, primeira trombeta, 7 trombetas, 7 taças, buscando a salvação deles. E muitas multidões se salvando, mas muitos se perdendo. Então diz aqui, quinto anjo derramou sua taça, verso 10 do 16 de Apocalipse, sobre o trono da besta, porque era sobre a besta que tinha que se derramar as taças, como disse Daniel. Já é tempo do governo do anticristo aqui na sexta taça, na quinta. Estou falando do que estamos lendo. E o seu reino se cobriu de trevas. Mordiam de dor suas línguas. Essa é a paz, a segurança que vai trazer úlceras os que têm, recebem a marca. E disse, e blasfemaram contra o Deus do céu pelas suas dores, e pelas suas úlceras. E não se arrependiram das suas obras. Para que eram aquelas dores e úlceras? Para os conduzir ao arrependimento. Primeiro foi evangelização, milagres, compaixão, testemunho da igreja, juntamente com o Espírito, nasceram matando cristãos. Então Deus tem que, eles são como bestas, tem que ser tratados assim. Deus sempre é justo e faz tudo para se arrependerem. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e a água deste se secou para que estivesse preparado o caminho, o rei do Oriente. Meus amados, o rio Eufrates já secou. Não espere que vai secar. Já está seco. Você pode entrar na internet e colocar o Eufrates, rio Eufrates seco. Você pode ver as fotografias do fundo do Eufrates. Que é um rio que às vezes tinha até 16 metros de água. Agora as pessoas caminham pelo fundo do rio, quarteado como se fosse um deserto. Em alguns lugares só tem um cantinho que passa um rio ririnho, pequenininho. Mas o fundo do rio já está seco. E tinha que se secar para deixar passar os exércitos do Oriente que já estão se preparando também. E já está seco o rio. Já está seco. Você pode comprovar com seu sol. E diz aqui: e vi sair da boca do dragão. Olha quem que está organizando o mundo. Aqueles que está dirigindo a globalização. O dragão. Através de quem? Da besta e do falso profeta. E vão, faz ensinar, e disse, três espíritos imundos, a maneira de rãs, que são animais imundos, pois são espíritos de demônios que fazem sinais e vão aos reis da terra em todo o mundo, como faz o presidente da Europa, visitando as nações constantemente, fazendo pacto de globalização, desde que foi eleito, não pelo povo, mas pelas elites ocultas, que maneiam os presidentes de turno. Diz aqui: vão aos reis da terra em todo o mundo para os reunir. Você crê que é para a paz e segurança que são reunidos os reis da terra na globalização? Não, irmãos. Para a batalha de aquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis aqui, note, já desde Taça Santa vem mencionando a besta e o falso profeta, o reino do anticristo. E ainda o Senhor continua falando: eis aqui eu venho como ladrão. Ainda não tem vindo como ladrão e já tem sucedido nesta profecia seis taças. Seis taças da ira e ainda na sexta taça ainda o Senhor está falando que vai vir como ladrão. Ou seja, que ele não vem como ladrão antes da tribulação, sino depois. E disse: bem-aventurado aquele que vela e guarda suas roupas, para que não ande nu e vejam sua vergonha. E o reuniu no lugar que em hebraico se chama de Armagedon, aquela montanha de Megiddo que fica ao lado sul do vale de Megiddo, onde será aquela grande batalha. Esse já a sexta taça, e ainda o Senhor disse que vai vir como ladrão. Ainda não veio antes da tribulação. E já isto é pura tribulação. E ainda não vem como ladrão. Então amém. Não pense que a vida como ladrão vai ser antes da tribulação. Porque aqui estamos lendo que ainda em meio dos acontecimentos da sexta taça, ainda ele está anunciando que vai vir, que ainda não vi, não veio como ladrão. Ele vem como ladrão depois da sétima taça. Porque disse Apocalipse 15, retorne comigo, Apocalipse 15, versos 7 e 8. 15, 7 e 8. E um dos quatro seres viventes deu aos anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelo século dos séculos. Verso 8, 15 e 8. E o templo se encheu de fumaça pela glória de Deus e por seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se tivessem cumprido as sete flagelos dos sete anos. Então, quando o Senhor faz promessas para os vencedores em Filadélfia, aquele que vencer, disse o Senhor a Filadélfia, eu levarei coluna no templo de Deus e nunca mais sairá de lá. Quer dizer que os vencedores de Filadélfia vão entrar no templo de Deus para nunca sair. Mas não vão entrar antes da tribulação, senão depois das sete taças da ira na grande tribulação, porque ninguém pode entrar até se cumprirem as sete taças. E se eles entram antes, vão ter que sair, porque ninguém pode entrar até não se cumprir as taças. Mas Deus prometeu a eles que ele colocaria eles lá para nunca mais sair. Ou seja, que só vão entrar depois de cumprir a palavra da perseverança. Porque cumpriste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da prova. Mas qual é a palavra da perseverança? E aquele que perseverar até o fim. Perseverança não é até a metade. Perseverança até o fim. Este será salvo. Ninguém pode entrar no templo, nem sequer os vencedores de Filadélfia, até se cumprir as sete taças. Porque quando eles entrem, ninguém não vão poder sair. Vão entrar para não sair. Portanto, só podem entrar depois do juízo. Até os serafines, quando viram o Senhor se colocar bravo para começar as trombetas, fizeram silêncio solene no céu por meia hora. Meia hora celestial, que não são dos relógios nossos. Porque viram que Deus estava bravo. Quando o pai de família está bravo, não tem que falar muita coisa, não dá conselho nenhum para ele. Fique calado. Feche a boca, não trate de falar nada. Não é hora de falar. Está bravo o pai. Ninguém podia entrar. Quando viram o rosto de Assuero bravo, taparam a cara. Minha mão. E os próprios serafins que estão louvando a ele quando não está bravo e dizem santo, 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 tinham seis asas, mas somente dois para voar, dois para cobrir o rosto, ainda que não está bravo, e dois para cobrir os pés. Diante de Deus não se pode ser atrevido. Ninguém pode entrar quando as taças vão ser derramadas. Os vencedores em Filadélfia entrarão depois da ira. Por isso, ele segue dizendo que vai vir como ladrão em plena sexta taça de Armagedão. E ainda no Armagedão, ele mesmo não tem vindo, sino depois da sétima taça, que essa é que remove o reino comovível, para que só fique o incomovível. Então aí, no capítulo 16, verso 17, aí começa o terremoto final. O sexto céu é terrível, remove os montes, remove as ilhas, até faz ver os céus enrolando por causa do movimento da terra. Mas isso não é o pior. O pior é agora, na sétima taça. Verso 17 do 16 em Apocalipse. O sétimo anjo derramou sua taça pelo ar. Olha isso, é um fenômeno atmosférico. Possivelmente magnético. Pelo ar. E saiu na grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: feito está. Então houve relâmpagos, vozes e trovões, e um grande tremor de terra. Parece que depois vem a réplica. Um terremoto tão grande, qual não houve jamais, ainda incluído do sexto século, desde que os homens têm estado sobre a terra. E a grande cidade que no tempo de João era ser referida a Roma foi dividida em três partes. E as cidades, não os edifícios, não o outro center, as cidades das nações caíram. Não uma cidade, não México, não Santiago, as cidades das nações, porque é global, caíram. E a grande Babilônia veio em memória diante de Deus, aquela que fornicava com o rei da terra, fazendo negócio de religião, política, dinheiro, vergonha, prostituição. Veio em memória de Deus para lhe dar o cálice do vinho do ardor da sua ira. E toda a isla fulhou. É uma palavra mais grave que se removeu. No sexto céu, toda a ilha se removeu do seu lugar. E, incluso com os terremotos, tsunamis, que não são globais todavía, ainda que aquele de Indonésia abranhou todo o Oceano Índico e removeu islas, e algumas desapareceram. Mas aqui é mais que remover. Toda ilha fugiu. E os montes que foram removidos, mas encontrados um pouco além, um pouco aquém, agora não foram achados. Daí que é pior o terremoto do sexto, da sétima taça, que do sexto céu. É pior, é o pior de todos. Não haverá nunca outro deste jeito. Este será com o qual Deus removerá o removível. As cidades das nações caíram. Ainda durante a grande tribulação, quando o inimigo esteja perseguindo os santos, diz que a terra, essa é a nossa aliada, a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão, a serpente antiga, lançou contra a mulher. A terra ajudou a mulher. muita coisa que o inimigo tem feito para controlar e matar os santos. A terra destruirá, abrindo sua boca. E aqui diz: toda ilha fugiu, os montes não foram achados, e caiu do céu sobre os homens uma enorme saraiva como do peso de um talento. Tem vários talentos, mais comum é de 33,5 quilos. A saraiva que eu conhecia de menino era quando aquelas gotas d'água se congelavam, eram pedrinhas pequenas, nós brincávamos com aquela saraiva. Mas agora em Bogotá já começaram a cair, primeiro como bola de ping-pong, e agora ultimamente como bolas de tênis. Se junta um saraiva bem grande. Em nosso bairro foram destruídas faz poucos meses, em dezembro do ano passado. Não, perdão, já este ano, porque nós chegamos 15 de março e foi no início de março deste ano. Os buracos ficaram nos tetos. Nós tínhamos um pátio coberto, tudo ficou emburacado como se fosse um coador. Saraiva como pelotas de tênis. Lugares quentes na Colômbia, como o Magangué, o Vale do Magdalena, que é na zona tórrida, caindo pedras de gelo. Agora imagina quando todas essas bolas se juntam e fazem uma bolsa de 33 quilos. Acho que 33 quilos é mais que uma roupa. E cai na terra. Então, é possível que seja a cauda de algum cometa. Não sou dogmático, mas pelo que vou seguir lendo, se vocês me suportam, uns minutos mais, uns 20 mais. Vamos ver. Caiu do céu sobre o som enorme saraiva como do peso de um talento, e os homens blasfemaram contra Deus pela praga da saraiva, porque sua praga foi sobremaneira grande. Esta é a última taça que está descrita em outros lugares da Bíblia. Primeiro em lugares com menos detalhes, em outros lugares com mais detalhes. Vamos ver Ageu. Vamos para o profeta Ageu, que está antes de Zacarias, que está antes de Malaquias. Capítulo 2, versos 6 e 7. Ageu 2, versos 6 e 7. Marque isto. Lembre-se que muita gente, durante a grande tribulação, vai vir o sangue de Cristo. Temos muito trabalho que fazer na grande tribulação. Anote tudo isso, porque temos que ensinar a palavra desde agora. Diz assim: porque assim diz Yahvé Sabaoth, Jeová dos exércitos, e aqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, o mar. Vê os tsunamis? Tremer o mar e a terra seca. E farei tremer a todas as nações. Ah, nações que acostumam ter tremores e terremotos. Mas outras que não tinham esse costume, mas vão começar a ter. Farei tremer todas as nações. E virá o desejado de todas as nações, e encherei de glória esta casa. Bendito Yahvé Sabaoth. Amém. Verso 21 do capítulo 2 de Ageu. fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo: eu farei timbrar, tremer os céus e a terra. Trastornarei o trono dos reinos. Destruirei a força dos reinos das nações. Trastornarei os carros e os que neles sobem. E virão abaixo os cavalos e os seus jinetes. Nem sequer se podem manter em pé os cavalos. Cada qual pela espada do seu irmão. E naquele dia, disse Javé dos exércitos, te tomarei o Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo. Disse Javé, te porei como anilho de selar, porque eu te escolhi. Disse Javé, Sabaoth. Estará na ressurreição o seu irmão Zorobabel. Vamos a ler Isaías, capítulo 24. Isaías 24. Vamos ler algumas partes. Verso 1. Eis aqui que Javé vacia a terra e a faz nua, e trastorna sua face, e faz esparcir a seus moradores. Como agradeço a Deus que ainda ficam sobreviventes espalhados. E acontecerá assim como ao povo, também ao sacerdote, como o servo, assim a seu amo, como a criada, a sua ama, como o que compra ao que vende, como o que presta ao que toma prestado, como o que dá logro, assim que o recebe. A terra será inteiramente vaciada, completamente saquejada, porque Javé tem pronunciado esta palavra. Se destruiu, caiu a terra, enfermou, caiu o mundo, enfermaram os altos povos da terra, a terra se contaminou debaixo de seus moradores, porque traspassaram as leis, falsearam o direito, quebrantaram o pacto sempiterno. Por esta causa a maldição consumiu a terra, seus moradores foram assolados, por esta causa foram consumidos os habitantes da terra e diminuíram, graças a Deus, não acabaram, mas diminuíram os homens. Se perdeu o vinho, enfermou a vide, gemeram os que eram alegres de coração, cessou o regozijo dos pandeiros, se acabou o estrondo dos que se alegravam, cessou a alegria da harpa. Não bebereis vinho com cantar, a sidra lhe será amarga os que lá beberem. Quebrantada está a cidade pela vaidade, toda casa tem-se fechado para que não entre ninguém. Há clamores por falta de vinho nas ruas, todo gozo se oscureceu, se desterrou a alegria da terra. A cidade ficou desolada e com ruína foi derribada a porta, porque assim será no meio da terra, no meio dos povos, como olivo sacudido, como rebusco depois da vendimia. Isto alçarão sua voz. Os rebuscos, os que fiquem, cantarão gozosos pela grandeza de Javé. Desde o mar darão vozes. Alguns estarão em barco. Glorificai por isto a Javé nos vales, nas orilhas do mar, seu nome seja nomeado Javé, Deus de Israel. Do posteiro da terra ouvimos cânticos, glória ao justo. E eu disse: minha desdita, ai de mim, prevaricadores han prevaricado e han prevaricado com prevaricação de desleais, terror, fosso e rede sobre ti. Oh, que rede será esta? Será microchip? Oh, morador da terra, E acontecerá que aquele que fugir da voz do terror cairá no fosso, e que sair de meio do fosso será preso na rede, porque do alto se abrirão windows, janelas, e tremerão os sementes da terra. Será quebrantada de tudo a terra, inteiramente desmiuçada será a terra, em grande maneira será a terra comovida, tremerá a terra como um bêbedo, será removida como uma choça, se agravará sobre ela seu pecado e cairá e nunca mais se levantará. Acontecerá naquele dia que Javé castigará o exército dos céus no alto e ao rei da terra sobre a terra, e serão amontoados como se amontoa os prisioneiros em masmorra, em prisão ficarão encerrados e serão castigados depois de muitos dias. Se estarão no Seol e no abismo até depois do milênio, para sair a ser julgados e castigados. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando Javé Sabaoth reine no monte de Sião e em Jerusalém e diante dos seus anciãos, os 24 celestiais. Seja glorioso. Agora vamos ler Ezequiel. Ezequiel, capítulo 38, verso 14. Portanto, profetiza, filho do homem, e di a Gog, ou seja, a Rússia. Vocês sabem, amados, que já saíram de Rússia, já saíram submarinos, aviões, porta-aviões, e já chegaram na Síria, junto com Irã, que é Pérsia. Já não estão mais longe, já estão perto de Israel, já estão cobrindo as costas da Síria. Dizem que se Estados Unidos e Israel ataquem a Irã ou Síria, eles atacam Israel. E a Bíblia diz que viria desde o norte Gog e o seu primeiro aliado, que é Pérsia, que é Irã, e outros povos com eles. E já se tem preparado aquela marcha de muitos povos para vir contra Jerusalém. E se é o momento do grande terremoto final? Vamos ver aqui e depois Zacarias 15. Naquele tempo, quando meu povo Israel habite com segurança, não o sabrás tu? Virás do teu lugar, das regiões do norte, tu e muitos povos contigo. 38, 15. Todos eles acabaram, grande multidão, poderoso exército. Subirás contra meu povo Israel como nubrado para cobrir a terra. Será ao cabo dos dias, ou seja, agora no tempo do fim, te trarei sobre minha terra para que as nações me conheçam quando seja glorificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim tem dito Javé Adonai. Não eres tu aquele que eu falei em tempos passados por meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizaram naqueles tempos que eu te haveria de trazer sobre eles? Escutem aqui, irmãos. Naquele tempo, quando venha Gog contra a terra de Israel, diz Javé Adonai, subirá a minha ira e o meu enojo, porque tenho falado em meu zelo e no fogo da minha ira. Se lembra do cântico de Moisés que vimos ontem? Que naquele tempo haverá grande tremor sobre a terra de Israel, que os peixes do mar, as aves do céu, as bestas do campo e toda a serpente que se arrasta sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão ante minha presença. Se desmoronarão os montes, os valados cairão e todo muro cairá em terra. É melhor morar em tenda. E em todos os meus montes chamarei contra ela a espada, disse Javé Adonai. A espada de cada qual será contra seu irmão, e eu litigarei contra ele com pestilência e com sangue, e farei chover sobre ele, sobre suas tropas, sobre os muitos povos que estão com ele, impetuosa chuva, pedras de saraiva, fogo e enxofre, e serei engrandecido e santificado, e serei conhecido ante os olhos de muitas nações, e saberão que eu sou Javé. Então, vamos a Zacarias 14. Zacarias 14. Essas as últimas, o penúltima porção para ler, mas vamos ter que fazer algumas ligações deste capítulo. Rogo vossa paciência e vosso tempo, que possam ficar, se alguém precisa sair, pode sair tranquilo, porque essa última noite, amanhã temos que sair, se Deus permite, e quero terminar esta parte. 14, verso 1. Lembre-se a sétima taça. Eis aqui o dia de Javé vem, e em meio de ti serão repartidos teus despojos, porque eu reunirei a todas as nações para combatir contra Jerusalém. A cidade será tomada, serão saqueadas as casas, violadas as mulheres, e a metade da cidade, não toda, a metade sairá em cativeiro. Mas o resto, o remanescente do povo, não será cortado da cidade. Isso fala também em Apocalipse. Especialmente aqueles que estão orando no templo serão protegidos. Verso 3. Depois, ou seja, quando todos venham contra Israel, quando todos venham contra Jerusalém, escuta aqui, sairá Javé e pelejará com aquelas nações como pelejou no dia da batalha. Então, escuta essa frase aqui, sairá Javé a pelejar com as nações que vieram contra Israel e Jerusalém. Sairá para pelejar como pelejou. Já Deus já pelejou numa ocasião passada, num dia de batalha. E isso se repetirá de novo. Se lembra? Pelejará. Como pelejou. Entende? Vamos ver como peleou, para ver como pelejará de novo. Amém? Então marque aí, né? Vamos voltar aí, mas vamos ir lendo para entender, porque o importante é entender. O que quer dizer isto, que pelejará como pelejou? Então venha comigo no livro de Josué, capítulo 10. Josué capítulo 10. Capítulo 10. Vou ler desde verso 8 em diante. Josué 10, 8 e seguinte. Marque aí. Javé disse a Josué: não tenhas temor deles. Todo mundo estava contra Israel. Não tenhas temor deles, porque eu os tenho entregado na tua mão, e nenhum deles prevalecerá diante de ti. Por isso a confiança de Israel tem que ser no Senhor, e por isso tem que haver um trabalho em Israel. E Josué veio a eles de repente, tendo subido toda a noite desde Gilgal, e Javé os encheu de consternação diante de Israel, e os feriu com grande mortandade em Gabaão, e os seguiu pelo caminho que sube a Betorom, e os feriu até a seca e na seda. Enquanto iam fugindo dos israelitas à baixada de Betorom, Javé lançou desde o céu grandes pedras sobre eles até a seca, e morreram. E foram mais os que morreram pelas pedras da saraiva que os que os filhos de Israel mataram a espada. Pedras do céu. Então Javé falou, Josué falou a Javé o dia em que Javé entregou ao amorreu diante dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: sol, se detém em Gabaão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua se parou, até que a gente se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isto no livro de Jacé? O sol se parou em meio do céu, e não se apressurou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele dia, nem antes nem depois dele, tendo atendido Javé a voz de um homem, porque Javé pelejava por Israel. Javé pelejava por Israel. Depois sairá Javé e pelejará com aquelas nações como pelejou no dia da batalha. E o Senhor pelejou desta maneira, possivelmente alguma coisa cósmica. Não sabemos, vou especular, não vou fazer dogmatismo, mas se a Terra está indo para lá e um cometa vem para cá, bem perto, e a gravidade produz uma situação diferente, o que acontecerá com a cauda daquele cometa? Todas as pedras geladas cairão acima da Terra. Alguma coisa cósmica aconteceu nos dias de Josué. Ele falou em fé. Não somente aconteceu aquela desequilíbrio do planeta, sino que caíram pedras. Se foi um cometa, tem que voltar. Tem que voltar. Disse que quando venham todas as nações contra Israel, sairá Javé e pelejará como pelejou no dia da batalha, porque Javé pelejava por Israel. Pelejará de novo como pelejou. Quando vimos a sétima taça, também havia pedras caindo, terremoto total da terra, As cidades caíram, as sírias fugiram, os montes não foram achados, a cidade dividida. Então seguimos em Zacarias, voltamos aí, estamos no verso 3. Depois sairá Javé, pelejará com aquelas nações, como pelejou no dia da batalha. Isso é a sétima taça. E depois vem a vinda do Senhor. Se afirmarão seus pés naquele dia, sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém ao Oriente, e o Monte das Oliveiras se partirá pelo meio. A senda já foi encontrada desde satélites. O Monte das Oliveiras se partirá pelo meio, rumo ao Oriente e ao Ocidente, fazendo um vale muito grande. A metade do monte se afastará hacia o norte e a outra metade hacia o sul. E escute aqui: e fugireis ao vale dos montes, aquele vale que se formará da divisão do Monte das Oliveiras, porque o vale dos montes chegará até a Sal. Isso é um grande terremoto que modificará a geografia de Jerusalém. E escute agora de novo esta frase, coloque atenção: fugireis da maneira que fugisteis por causa do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, né? E então virá o Senhor com todos os seus santos. Mas escute esta frase: fugireis da maneira que fugisteis nos dias do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Ou seja, que nos dias de Uzias houve um terrível terremoto e eles fugiram para um vale que se formou do monte aberto. E isso se repetirá de novo: fugireis como fugisteis no dia do terremoto. Então vamos ver como foi aquele terremoto e como vai se repetir de novo. Como foi no dia de Josué, como ele pelejou, pelejará. E da maneira que fugiram pelo terremoto, vão fugir de novo. Ou seja, que Deus nos deixa ver o passado, que era menor, para compreender o futuro, que será pior. O que há de ser, foi já. E Deus restaura o que se passou, como disse Salomão em Eclesiastes. Vamos para o livro de Amós. Marque de novo aí Zacarias 14. Voltaremos aí. Mas vamos para o livro de Amós. Livro de Amós. Depois Oseias, Joel, Amós. Amós, primeiro capítulo 1. Amós é antes de Obadias. Amós, primeiramente capítulo 1. Encontraram? Está bem? Amós 1:1. Fugireis da maneira que fugisteis pelo terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Vamos compreender essa frase. Qual foi o que aconteceu e o que vai acontecer pior com Escabe? Capítulo 1, verso 1. As palavras de Amós, que foi um dos pastores de Tecoa, que profetizou acerca de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e em dia de Jeroboão, filho de Joá, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ou seja, aqui um terremoto terrível que aconteceu no dia de Uzias, que ficou na memória de Israel, nos anais de Israel, naquelas crônicas. E as pessoas, quando houve esse terremoto tão terrível, fugiram. E agora disse: fugireis da maneira que fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Oseia que esse terremoto que profetizou Amós 2 anos antes daquele terremoto no dia de Elias vai se repetir pior nos últimos tempos. Porque fugireis da maneira que fugisteis por causa do terremoto. Aqui habrá um terremoto, um final terremoto. Então vamos a ver que falou Amós desse terremoto que teve um primeiro cumprimento típico nos dias de Elias, mas que terá cumprimento pleno e definitivo na sétima taça, antes da vinda, imediatamente antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, na segunda. Então passamos ao capítulo 8 e vocês vão ver que o assunto de comprar e vender se coloca furioso a Deus. Muita gente pensa que pode comerciar como quer. E o assunto da marca da besta é para facilitar as elites o comércio e ter escravos assegurados, fregueses assegurados, pagadores de impostos assegurados. Nem sequer precisa ir a pagar impostos. Só retira dele, da conta dele, da conta virtual. As pessoas pensam que Deus não se interessa com esses assuntos, mas vamos a ver o que diz o próprio Deus. Capítulo 8, verso 4. Amós 8, 4. Ouvi isto, os que explorais aos menesterosos e arruinais aos pobres da terra. Não é que os pobres são pobres porque são preguiçosos, porque são arruinados por pessoas, dizendo: quando passará o mês e venderemos trigo, e a semana e abriremos os graneiros de pão, achicaremos a medida, subiremos o preço, falsearemos com engano a balança, para comprar os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e venderemos os desechos do trigo. Javé jurou pela glória de Jacó: não me esquecerei jamais de todas suas obras. Não se estremecerá a terra sobre isto, não chorará todo habitante dela. Note, não vamos falar do rio de água, da terra, escute. Subirá toda a terra, não o rio, a terra. Subirá toda como um rio, e crescerá e mermará como o rio do Egito. O rio do Egito é o rio Nilo, que tem ondas, mas não serão ondas de água, serão ondas telúricas do terremoto da terra. A terra sube e desce, como se fosse um rio. A terra, não a água. Somente, claro que se a terra se move, a água também. Mas aqui fala da terra subindo e descendo, como se fosse água. E escute mais. Acontecerá naquele dia, diz Javé Adonai. Acontecerá, quem fala é Javé Adonai, que farei que se ponha o sol ao meio-dia e cobrirei de trevas a terra em dia claro. Você lembra que estamos falando da mudança dos polos magnéticos da terra? Está o sol ao meio-dia? E disse Deus: eu farei se pôr o sol ao meio-dia. Movimento brusco do planeta, como um vento, como lemos em Isaías. Donde era dia, vira noite. Donde era noite, vira dia. Acontecerá naquele dia, disse Javé Adonai, que farei que se ponha o sol. Se ponha o sol ao meio-dia. Donde era de dia, meio-dia,
Viram 7 da tarde, 8, 9.
E disse na outra parte: e cobrirei de trevas a terra em dia claro. Você vê isso que é mudança dos polos. Os homens mesmos estão brincando com harpo, aquela arma que produz terremotos através de mudança dos cambios magnéticos da terra. Não é conspiranoicos que falam isso. Com vocês ficaram atas do Parlamento Europeu, oficiais, legislando sobre o harpo. Então, isso é que é mudança de polos magnéticos. Um irmão em Cristo, um irmão simples, que nem tinha ouvido nada disto, num povo pequeno chamado Funza, em Colômbia, estava orando e de pronto teve uma visão. E na visão ela viu que estava o planeta Terra e ela via o mapa da América inteira, assim, em pé. De pronto alguma coisa aconteceu no polo e a Terra virou e o mapa da América ficou acostado e a linha do Equador passava por América desde Alasca até a Patagônia. E uma voz falou para ela: tempo de calor. Já não era Alasca lá, senão um costado. E a Argentina não era baixo, senão no outro costado. Assim, acostado. Essa foi a visão que tive ela. Não vou colocar essa visão ao nível da Bíblia, mas a Bíblia fala que seus servos e servas teriam visões. E ainda que ela não tivesse visto isso, a moça fala que estando só no meio-dia, se poria. Se dá conta? Isso é mudança dos polos. Agora voltemos a Zacarias. Zacarias 14. Verso 5 de 9. Fugireis ao vale dos montes, porque aquele terremoto divide por aquela greta que já existe, essa fenda, o Monte das Oliveiras, passa um vale e os filhos de Deus fugem para esse vale. Fugireis ao vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até a Sala. Fugireis da maneira que fugisteis por causa do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Esse terremoto é o último, porque depois que vem, e virá Javé, meu Deus, e com ele todos os santos. Quem é Jesus Cristo na segunda vinda? Javé. Acontecerá que nesse dia da mudança da terra, que será como quando pelejou o Senhor lá, como aconteceu nos tempos de Josué, e aquelas pedras caindo, aquele cataclismo. Olha o que acontecerá, que nesse dia não haverá luz clara nem escura. A gente não sabe se é dia, é tarde, que hora é madrugada, tudo mudou. E disse: será um dia o qual é conhecido de Javé, que não será nem dia nem noite, mas acontecerá que ao cair a tarde haverá luz. Quando tinha que ser de noite, agora amanheceu. Na hora de dormir, agora tem que trabalhar. Você dá conta? Um dia que só Deus conhece, nem dia nem noite. Chega a hora da tarde e a luz. Se dá conta? A terra como um verde. Se dá conta? Isso é quando vem encontro Israel. O Senhor faz tremer tudo. E isso já está vindo contra Israel. O ânimo da gente se esconde Israel. Apresenta as notícias do ponto de vista deles, não da verdade. Não do ponto de vista do paradigma de Deus na Bíblia. Então, amado, depois disso, o Senhor estabelece um milênio e também haverá nesse dia radioatividade. Olha o que fala aí o versículo 12, para terminar. E esta será a praga com que ferirá Javé a todos os povos que pelejaram contra Jerusalém. Que lástima que Brasil se colocou da parte de Palestina contra Israel. A carne deles se corromperá estando eles sobre seus pés. Se consumirão nas cuencas seus olhos e a língua se desfará na sua boca. Isso que produz a radioatividade. Isso que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, quando explodiram aquelas bombas, quando se derreteram os corpos deles, os olhos, a língua. Essa será a praga com que ferirá Javé aos povos que vieram contra Jerusalém. E a partir daí o Senhor estabelece um milênio com vara de ferro. E haverá sobreviventes das nações que serão governados pelos vencedores da Igreja. Aquele que vencer lhe dará autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro, como continua falando aí, como eu a recebi do meu Pai, disse o Senhor Jesus. Meus amados, não devemos ignorar estas coisas. Jesus disse que oremos para que sejamos tidos por dignos de escapar destas coisas que virão e estar em pé diante do Filho do Homem. E muita gente gosta de cair para trás e vai nas reuniões para cair. Nosso Senhor não quer gente que caia, sino gente que fique em pé.
Amém.
Quando Ele venha, para lhe receber e não fugir envergonhados. Oremos, Senhor. Obrigado.